O Fundo Constitucional do Centro-Oeste, originalmente, destinava 19% dos seus recursos para o Distrito Federal, 23% para o Mato Grosso do Sul, 29% para o Estado de Goiás e 29% para o Estado de Mato Grosso. No entanto, a utilização desses recursos tinha um limitador, que era o limite de 20% para aplicação em atividades de comércio e serviços. Esse limite prejudicava muito a economia do Distrito Federal, que tem mais de 90% da sua atividade econômica sustentada exatamente pela atividade de comércio e serviços. Apresentamos um projeto de lei alterando isso. Tivemos a colaboração do senador Pimentel a partir de um substitutivo de sua autoria, que foi acolhido pelo senador Walter Pinheiro numa medida provisória transformada em lei pela presidenta da República. E para que Vossa Excelência, senador Paulo Bauer, tenha a noção do que isso significa para o Distrito Federal, embora o Distrito Federal seja a unidade do Centro-Oeste que tenha a menor parcela dos recursos do FCO, 19%, nós, historicamente, estávamos utilizando menos da metade disso, algo em torno de 8,6% em função dessa limitação de 20% para comércio e serviços. Com essa alteração, com a retirada desse limite que passa, sai da lei, que significava um engessamento e passa a ser definido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, o Distrito Federal, que teve direito neste ano a um orçamento de 945 milhões de reais e só utilizou até o dia 30 de outubro 453 milhões, terá em 2013 1,022 bilhão no orçamento geral, mas terá para a área de comércio e serviços 524 milhões de reais contra 250 milhões deste ano. E o que é que acontecia? Todo ano, quando chega no mês de maio, o Distrito Federal já tinha usado os seus 20% em comércio e serviços. Quando chegava em setembro, não conseguia utilizar o restante que tinha direito com as atividades de indústria e de agricultura, o que fazia com que esse recurso tivesse que ser remanejado para outros estados. Com essa mudança, o Distrito Federal certamente aplicará um percentual muito maior desses recursos, porque de cara, e já inicialmente, terá direito a 524 milhões de reais para comércio e serviços, ou seja, 254 milhões a mais do que esteve esse ano, mais do que o dobro dos recursos, 274 milhões de reais a mais do que teve esse ano para atividade de comércio e serviço. Além disso, o ministro Fernando Bezerra, de forma sábia, absolutamente correta, definiu, através de portaria, um limite mínimo percentual para cada estado de 15%, o que fará com que o Distrito Federal, se utilizar todos esses recursos de comércio e serviço até o mês de setembro, possa utilizar ainda um percentual maior em comércio e serviços até chegar a 15%, o que significa 750 milhões de reais aproximadamente. Sem dúvida, esse será um instrumento poderoso de promoção do desenvolvimento econômico do Distrito Federal e, o que é muito importante, também para toda a região integrada do desenvolvimento econômico, a chamada RID, a região metropolitana do Distrito Federal, chamada popularmente de entorno, que reúne 19 cidades do estado de Goiás e que é uma região que precisa de muitos incentivos econômicos, de muito financiamento para o desenvolvimento da sua atividade produtiva. Não posso deixar de agradecer à presidenta Dilma pela sensibilidade demonstrada e pelo compromisso com o desenvolvimento regional, cumprimentar o ministro Fernando Bezerra, ministro da Integração Nacional, e Marcelo Dourado, diretor-presidente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Importante registrar, senhor presidente, também a aprovação hoje na Comissão Especial da Medida Provisória 581, que teve como presidente da sua Comissão Especial o deputado Pedro Chaves, como relator o senador Delcídio Amaral, que quero fazer um agradecimento público pela participação do senador Delcídio Amaral, que de forma paciente, abrindo diálogo com todos os membros daquela comissão, construiu um relatório que, sem dúvida, representa mais um instrumento para a promoção do desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste, através dessa medida provisória que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Nesta medida provisória, também colaboramos, apresentando algumas emendas que estende os benefícios, os incentivos concedidos às regiões Norte e Nordeste, também para a região Centro-Oeste, naqueles setores da economia identificados pelo governo como prioritários. Também ali demos a nossa contribuição, definindo que o Conselho de Desenvolvimento Econômico é quem definirá que percentuais que o banco principal operador do Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste repassará para os bancos regionais, especialmente, no nosso caso, o BRB, o Banco de Brasília, o Banco Regional de Brasília, que poderá ser, também por sugestão nossa, também um operador do Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Quero, ao fazer esse registro, cumprimentar o senador Delcídio Amaral, pelo seu grande espírito público e pela sua capacidade, juntamente com o senador Moca, com a senadora Lúcia Vânia, com os demais membros da comissão, que construíram um projeto de lei de conversão que vai se transformar certamente num grande instrumento de desenvolvimento da região Centro-Oeste, que já terá para o próximo ano, no Fundo de Desenvolvimento Centro-Oeste, um orçamento de 1,4 bilhões de reais. Não posso deixar de registrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que procurei também na minha atividade parlamentar, como sempre procurei fazer desde meus primeiros mandatos como deputado distrital, de ser uma pessoa austera. Nesse sentido, quero registrar, prestando contas à população do Distrito Federal, que nesses 2 anos não usei em nenhum momento verba indenizatória e que também abri mão, como função de que o Senado já tinha decidido em acabar com o privilégio do 14º e 15º salário, também oficiei à mesa do Senado Federal no sentido de abrir mão do recebimento do 14º e do 15º salário. E, finalmente, senhor presidente, eu não poderia deixar aqui pedir autorização de Vossa Excelência para registrar alguns artigos, que partes de artigos publicados na imprensa local e na imprensa nacional, que se referem a um tema que considero da maior relevância e que foi motivo de algumas manifestações minhas nessa tribuna, contestando com muita indignação, como brasiliense apaixonado por essa cidade e que reconhece o talento brasileiro nesta cidade a partir da liderança de Juscelino Kubitschek, da genialidade de grandes brasileiros como Lúcio Costa, como Oscar Niemeyer, como Atos Bucão, Burle Marx, Israel Pinheiro, Bernardo Saião e vários outros, da decisão equivocada, pequena, sem compreensão da dimensão histórica do que significa Brasília, do governador do Distrito Federal, ao contratar de forma obscura, de forma quase clandestina, como já disse aqui, uma empresa de Singapura para promover, para planejar o desenvolvimento econômico da nossa cidade nos próximos 50 anos. Eu considero isso uma agressão à história de Brasília, à cultura brasileira, uma demonstração de colonialismo, de provincianismo, que é inadmissível nos tempos de hoje, especialmente para uma cidade que é reconhecida mundialmente. E, nesse sentido, para mostrar que essa não é uma opinião isolada minha, eu faço questão de ler trechos, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, de duas crônicas, Uma publicada ontem no Correio Brasiliense por uma jornalista, Conceição Freitas, que na minha opinião é a jornalista hoje que mais expressa a alma brasiliense, o sentimento brasiliense, e de um grande jornalista brasileiro, talvez um dos mais destacados, talvez não certamente um dos mais destacados jornalistas brasileiros, Hélio Gaspari, sobre essa decisão do governador do Distrito Federal de contratar uma empresa Jurong de Singapura, paraíso fiscal, para planejar o desenvolvimento do Distrito Federal nos próximos 50 anos. E passo a ler trechos da Crônica da Cidade de Conceição Freitas, onde o título é O Milagre de Santo Oscar. E ela começa dizendo: nem bem chegou aos céus, Oscar Niemeyer já está se articulando em defesa de Brasília. Pois vejam que o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB Nacional, lançou na sexta-feira passada a campanha Niemeyer sim, Brasília by Singapura não, com exclamação e tudo. Não tenho notícias de outra ocasião na história recente de um gesto tão contundente do IAB Nacional em defesa da cidade. O ato teve a presença de gente de peso na área de urbanismo, arquitetura, universidade e jornalismo, e de Carlos Ricardo Niemeyer, bisneto do arquiteto. Para o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Maurício Azedo, o contrato feito pelo governo do DF com Singapura para planejar o desenvolvimento da cidade nos próximos 50 anos desmerece a cultura brasileira. Abre aspas, esse projeto de sabor colonial reduz a expressão cultural do Brasil em favor de uma empresa cujos méritos precisarão ser justificados para que ela fosse beneficiada com um contrato desse porte. O pró-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pablo Benetti, se disse indignado com o desrespeito aos profissionais brasileiros. Indignação, abre aspas, indignação com o procedimento de contratação sem concurso público ou qualquer outro meio de transparência e com desprezo à nossa arquitetura e engenharia, no sentido de desconhecer a capacidade e a importância que essas formações têm dado para o desenvolvimento nacional. O presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, João Suplicy, considerou uma invasão cultural o contrato do governo do DF com Singapura. Abre aspas, é inconcebível imaginar que um patrimônio da humanidade como Brasília sofrerá uma invasão de Singapura. Uma invasão à cultura brasileira com todo esse histórico de arquitetura será muito nociva. Até os engenheiros reagiram. O presidente da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia, Mauro Viegas, considera que não se trata de xenofobia ou reserva de mercado, ou seja, o problema não está exatamente na contratação de estrangeiros, mas sim no fato de eles terem o domínio da atividade em território brasileiro. E abre aspas, a nossa associação não exclui que haja participação estrangeira, porém essa contratação tem de ser para transferir tecnologia, mas com a liderança de alguma empresa brasileira, fecho aspas. O bisneto de Niemeyer lembrou que o bisavô tinha obras em diversos países, ou seja, o problema não é trazer estrangeiros para Brasília, mas sim o fato de não ter havido nenhuma discussão com a cidade. E aqui eu abro uns parênteses para dizer que ninguém nessa cidade, nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhuma entidade foi consultada ou informada com antecedência da assinatura desse contrato, por isso que usa a expressão quase clandestina da assinatura. O presidente do IAB do Brasil, Sérgio Magalhães, a quem quero cumprimentar pela iniciativa, informou que será feita uma mobilização nacional contra o acordo firmado com Singapura. Abro aspas. A capital federal é fruto da capacidade do povo brasileiro, concebida e planejada pelo talento dos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Esse planejamento não pode ser feito por expressões urbanísticas e arquitetônicas de outro contexto e outra cultura. O anúncio da mobilização nacional ocorreu com a homenagem do IAB Nacional a Niemeyer. A sede da entidade no Rio de Janeiro ganhou o nome do arquiteto. Tanto os jornais do Rio quanto os de São Paulo publicaram a notícia do protesto, de onde tirei as declarações acima. É ou não o Santo Niemeyer fazendo valer seus poderes celestiais? E agora, senhor presidente, eu concluo lendo um trecho do artigo do jornalista Hélio Gaspari, de hoje, em que ele usa um título em malaio que se chama Inimembere Mazalá, que quer dizer, como um recado ao governador Agnello, que essa frase em malaio significa isso dá encrenca. E diz ele, Oscar Niemeyer vivia seus últimos dias quando o governador de Brasília, Agnello Queiroz, assinou em Singapura um contrato para redesenhar a região de Brasília. Quando o arquiteto morreu, no último dia 5, a doutora Dilma decretou luta oficial, velou no Palácio do Planalto e disse que a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. A doutora tinha 8 anos quando Lúcio Costa, Niemeyer e JK sonharam e o plano piloto de Brasília aconteceu. O comissário Agnello assinou com a empresa de consultoria Jurong um contrato de 38 páginas que prevê o planejamento de uma cidade-aeroporto, um polo logístico, um centro financeiro e a ampliação do polo industrial JK. O documento é um magnífico blá-blá-blá de consultores. Pode dar em qualquer coisa, inclusive nada. Custará 8,6 milhões de reais e deverá estar concluído em 18 meses. A empresa foi dispensada de licitação porque os comissários entenderam que tem notória especialização, com experiência em 148 cidades de 46 países na Ásia, África e Oriente Médio. Zero na Europa ou nos Estados Unidos. Uma página da internet oferece um vídeo com o acervo da firma. É um pesadelo. Ou a Jurong não tem o que mostrar, ou não sabe contratar produtores de vídeos. O comissário Agnello Queiroz poderia explicar melhor por que não faz uma licitação internacional para planejar o futuro de Brasília até 2060. JK, por exemplo, fez um concurso para o plano piloto em 1956. E olha que ele tinha que entregar Brasília em 1960. Parênteses meu. A decisão do companheiro, tomada em apenas 3 meses, desrespeita a capacidade de urbanistas, arquitetos e engenheiros de todo mundo. A ligeireza com que JK decidiu mudar a capital para o Cerrado Goiano entrou para a história do Brasil, mas Queiroz superou-a, mexendo com a cidade que já tem 2 milhões e meio de habitantes. A ideia ocorreu-lhe em julho e, segundo informa seu governo, uma comitiva de diplomatas e engenheiros do governo singapuriano sobrevoou a região em setembro. Semanas depois, já existia a minuta do contrato. Existe a possibilidade de que esse negócio tenha sido plantado em governos anteriores, florescendo nas mãos do comissariado. Nesse caso, trata-se de uma proposta encaminhada ao governador José Roberto Arruda, de triste lembrança. Em seu benefício, ele arquivou-a. E, no final, ele conclui com a frase Ine Membere Mazalá, que é o recado que ele manda ao governador Agnello, que é a tradução em malaio que está no Google dessa frase, que quer dizer isso dá encrenca. Esse alerta, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós já estamos fazendo há algum tempo. Nos parece absolutamente inadmissível que uma cidade com as características de Brasília, patrimônio cultural da humanidade, sofra uma agressão desse tipo, desse porte, por quem tinha o dever de protegê-la, de preservá-la e de desenvolvê-la de acordo com a cultura nacional, que é o governador do Distrito Federal. Mas quero, aqui ao encerrar minhas palavras, agradecer, em primeiro lugar, a toda a equipe do meu gabinete, agradecer a todos os servidores do Senado Federal, de forma especial aos servidores do plenário, da mesa, aos consultores legislativos, na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente, um agradecimento especial aos servidores da Comissão de Meio Ambiente, pelo espírito público, por toda a contribuição dada nesse período. Sem os servidores do Senado, nós não conseguiríamos ter realizado o trabalho que realizamos, buscando representar com honradez a população do Distrito Federal. E quero aproveitar, senador Paulo Bauer, para desejar a todos os brasileiros que neste momento nos assistem e nos ouvem, para desejar um Natal de paz, de tranquilidade, e que nós tenhamos um ano novo de muitas realizações, que tenhamos em 2013 um ano melhor do que 2012, que os brasileiros possam se realizar num ambiente de paz, com acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde melhor, a cidades mais tranquilas, em ambientes de convívio familiar melhor, enfim, que tenhamos um 2013 de muitas realizações para o povo brasileiro e para toda a população mundial. São esses os meus desejos, os meus votos para todos, para todas as brasileiras e brasileiros que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado, senador Paulo Bauer, pela paciência de Vossa Excelência na condução dessa sessão.